Olá pessoal, eu sou André Barbieri.
E eu, Simone Shibashi.
E esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda para tratar de um grande processo, um importante processo da luta de classes na Europa, que é a rebelião da juventude espanhola contra a monarquia. E o nosso programa se dedica hoje ao Estado espanhol, que se encontra em meio à maior onda de manifestações da juventude desde o início da pandemia, uma das mais importantes, talvez desde as manifestações de 2011. Indo aos fatos, o gatilho dessa revolta foi a condenação política a 9 meses de prisão de um rapper na Catalunha, que é o Pablo Hasél, que foi preso dentro da Universidade de Lleida por criticar a monarquia espanhola, nas suas letras, né, na sua música. E também por via do Twitter. Ele já é o nono condenado sob a justificativa oficial de enaltecimento do terrorismo e injúrias à coroa. Imaginem, em pleno século XXI, a pessoa é presa porque ela está insultando a monarquia. E, como resultado, a juventude espanhola foi às ruas pela liberdade do Hasél e também de todos os presos políticos catalães que vêm sendo reprimidos nos últimos anos por estarem lutando contra a monarquia espanhola em defesa do independentismo catalão.
Exatamente, André. E com certeza o que a gente vê é um grande ódio, né, em relação à monarquia dos Bourbon e desse código penal que parece que saiu da Idade Média, né? A gente está realmente hoje aí frente a um retrocesso importante não só no Brasil como no mundo, né? E infelizmente muitas cabeças ainda sobraram aí mundo afora, mesmo depois da Revolução Francesa. Né? Mas se depender dessa juventude espanhola, não por muito tempo, parece. É uma geração que viveu um grande movimento, né, de mobilização, de referendos sobre a monarquia em mais de 30 universidades do país e referendos auto-organizados em diversos bairros há mais de 2 anos, né, que tornou evidente que a monarquia é percebida pelas gerações mais jovens como uma coisa absolutamente decadente, antidemocrática e corrupta. Para não falar do parasitismo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em agosto do ano passado, em 2020, no meio da pandemia, o antigo rei, o Juan Carlos I, que é o pai do atual rei Felipe VI, ele fugiu para os Emirados Árabes por causa da fúria popular diante dos diversos escândalos de abuso sexual e de investigações sobre fraude que vieram ao público. E olha só, André e ouvintes, né? A gente poderia fazer um programa só contando as histórias dos escândalos da monarquia espanhola, assim.
Sim, essa podridão toda da monarquia espanhola, talvez uma das mais reacionárias de toda a Europa, é realmente absurda a quantidade de escândalos, o nível de privilégios que tem a família real em cima das costas da população. Mas essa história é também expressão de um mal-estar social com a situação mais de fundo do país, econômica, né? Porque, reafirmando o que dizia o Trotsky, a juventude atua como caixa de ressonância em vários momentos da história para colocar em alto e bom som todas as contradições sociais que atravessam, né, as classes. E no caso do Estado espanhol, a crise política também é seguida de uma crise econômica que avassala o país e principalmente os mais jovens. O desemprego entre os trabalhadores menores de 25 anos é de quase 50%. É parecido com o desemprego que a gente via na juventude grega entre 18 e 24 anos, no auge das greves de 2012, né? É a maior taxa hoje de desemprego de toda a União Europeia. Então, para além da repressão estatal, certamente esses fatores contribuem muito para essa rebelião da juventude.
Exatamente, e a situação da pandemia só aprofundou a gravidade da situação, que já vem desde antes, né? Enquanto o Estado jogou bilhões para salvar as grandes empresas, a resposta que deu para a classe trabalhadora e para a juventude foi uma repressão e um punitivismo generalizado, né, André? E quem leva tudo isso adiante, agora vem aí acionando as forças armadas para defender a monarquia contra a juventude. É um governo que se diz de esquerda, né? O governo do PSOE e do Podemos, né? O Podemos, para quem não se lembra, é aí uma variante dos neorreformismos que emergiram aí há cerca de uma década e que, enfim, tem mostrado aí sua disposição de repressão, né? Um governo que prometeu muito, mas que não fez nada para acabar com a lei de segurança pública ou a lei da mordaça, como muito corretamente a juventude de lá chama, né? que foi usada para prender o Russell e para perseguir muitos outros, muitas vozes aí que se levantam contra essa degradação, essa decadência absurda que se chama monarquia espanhola.
Sim, para quem não se lembra também, resgatando os podres, né, desse neo-reformismo do Podemos, o Pablo Iglesias, que é o seu principal dirigente, apoiou a monarquia espanhola contra o movimento independentista da Catalunha anos atrás, justificou a repressão do governo madrilenho e, como prêmio, né, recebeu as graças da monarquia e agora participa do governo imperialista espanhol junto com o PSOE, né, o Partido Socialista Operário Espanhol, que de socialista e operário só tem o nome, aplicou as reformas neoliberais dos capitalistas durante todas as últimas décadas. E agora, esses dois partidos, né, o PSOE com Pedro Sánchez e o Podemos com o Pablo Iglesias, estão dirigindo a repressão estatal contra a juventude. O Pedro Sánchez, né, do PSOE, que é o presidente atual da Espanha, disse sobre os protestos que em uma democracia plena é inadmissível o uso da violência, exceto quando se trata da violência estatal, contra os interesses dessa juventude, os interesses de autodeterminação nacional, de uma população como é a da Catalunha, e hoje é um governo abertamente repressivo e criminalizador da juventude, que tem centenas de presos na sua conta.
Pois é, e fica mais evidente, André, que cada vez, né, que essa juventude se levanta, torna-se patente que para os trabalhadores, para os jovens, né, do Estado espanhol, esse governo e a coalizão de forças de esquerda se colocam do outro lado das barricadas, né? Essas forças de esquerda repressoras aí que estão defendendo nada menos que a monarquia, gente. É cada coisa que a gente se depara hoje em dia, né? Por vindo aí desses pretensos, dessa pretensa esquerda impressionante. Os estalinistas também do Partido Comunista Espanhol, inclusive, eles mandaram uma mensagem de apoio às forças policiais através do secretário-geral, que é porta-voz do bloco no Congresso, né? O que é um absurdo, porque ele se colocou abertamente contra o movimento de massas e em defesa da monarquia, né? Ainda que isso não seja nenhuma novidade vinda dessa tradição, né? O embelezamento e a vontade de estar junto com a polícia por parte dos estalinistas é uma coisa irrefreável, né? Temos aqui muitos exemplos também no nosso país, mas isso é tema para um outro debate, para um outro podcast.
Você mencionou o estalinismo, se aqui aproveitando o nosso podcast, eu vou convidar todo mundo para acessar o nosso novo curso do Campus Virtual, né, do Esquerda Diário, sobre a obra do Trotsky, publicada em 1928, Stalin, o Grande Organizador de Derrotas. São quatro aulas que estão sendo dadas pelo Edson e também por mim, que tratam também da forma como o stalinismo atuou nas décadas de 20, na década de 30, posteriormente, como o grande coveiro das revoluções internacionais e um grande auxiliar, né, da manutenção de poderes, como as monarquias que ainda hoje subsistem na Europa.
Exatamente, André, eu reforço muito esse convite. Em primeiro lugar, parabenizo você e o Edson, porque assim, tá muito bom esse curso, tá babado, os ouvintes não podem perder, tá muito, muito bom. Porque se trata aí de uma obra essencial, né, para conhecer os grandes debates de estratégia que permearam a União Soviética e a luta de classe internacional depois da morte do Lenin. E que, ao contrário aí do que muitas vezes, né, de uma forma muito interessada se difunde, principalmente nas redes sociais, de que esses são debates do passado, que não tem nada de importante para a gente aprender hoje, é todo o oposto, porque os dilemas que tiveram colocados naquele momento são reatualizados cada vez mais. Então, são lições indispensáveis para pensar a estratégia revolucionária hoje.
Sim, e quem se perguntar onde está o stalinismo hoje na Espanha, pode ter certeza que os stalinistas agora estão apoiando a repressão do governo socialista, entre aspas, do PSOE e do Podemos. Agora, voltando ao que você falou, se o descontentamento contra o PSOE, Podemos, as outras forças ditas de esquerda, entre aspas, no governo, é também por não terem cumprido outras promessas, que seriam fundamentais, né? Uma delas era revogar a reforma trabalhista, que é responsável por uma enorme precarização do trabalho, além de que, mesmo com a pandemia, seguem permitindo que aconteçam despejos, desalojamentos, a remoção do direito à moradia a milhares de familiares da classe trabalhadora, famílias pobres, que envolve toda essa juventude que hoje está nas ruas.
Pois é, e aí é que a gente tem que pensar, né, como fazer frente à extrema-direita que cresce também na Espanha, né, como, com uma esquerda dessas, totalmente integrada ao regime, né, André? É uma situação bem complicada, assim, com exceção da monarquia, que aqui no Brasil não existe, mas esse dilema também está colocado para a gente. E desse jeito, quem capitaliza politicamente o sofrimento dos setores afetados pela crise são os reacionários nacionalistas, né? Os anti-imigrantes, esses que aí, como os membros do Partido Vox, que vem levantando demagogicamente o discurso contra o establishment, mas que terminam dando uma saída totalmente pela direita, uma saída reacionária, né? E que tem espaço crescente, mesmo assim, já que não se apresenta uma contraproposta radical pela esquerda, que lute efetivamente contra o regime, pelo fim da monarquia. É absurdo, né, que isso seja uma demanda em pleno século XXI, fim da monarquia, mas é, né, e pela expropriação. Pois é, gente, olha, essa monarquia já era parasita quando, né, a maioria dos regimes eram monárquicos. Agora, então, é simplesmente um resquício do passado que a gente tinha que passar mesmo, era com um trator por cima, né? E aí tá a necessidade de levantar, consequentemente, o fim da monarquia e pela expropriação dos capitalistas, né? Para que eles paguem pela crise e não os trabalhadores e a juventude espanhola, porque realmente a luta contra a monarquia e a luta pela expropriação dos capitalistas, ela está interconectada, né? A gente não pode também cair nessa variável de querer derrubar a monarquia e seguir aí com a burguesia liberal ou com a burguesia de direita, porque isso não vai levar a nenhum lado, né?
Nessa conexão que você fez é bem importante, porque, em última instância, a gente poderia dizer que a extrema-direita espanhola tem algum tipo de crescimento hoje dentro do regime em função da total impotência do Podemos, do PSOE, em poder enfrentar minimamente, porque não tem nenhum interesse de enfrentar todas as misérias, as agruras, né, que o sistema capitalista impõe sobre a juventude e a classe trabalhadora, abrindo caminho aí para a demagogia da direita. E por isso, realmente, que tipo de força da extrema esquerda revolucionária anticapitalista precisa surgir para se contrapor a essas vozes demagógicas? Nem sequer do ponto de vista daqueles partidos que se reivindicam do independentismo catalão, existe algum tipo de alternativa. Quem está à frente da repressão na própria Catalunha, né, que é a província onde o Pablo Hasél foi preso, e que reprimiram enormes protestos em Barcelona e outras cidades catalãs, são as forças desse nacionalismo catalão, que se diziam oposição ao governo central, mas que administram a pandemia, a crise social, com as mesmas políticas de ajuste. E as chamadas CUP, que são as Candidaturas de Unidade Popular, que seria um setor mais independentista que se reivindica anticapitalista, ao invés de se fundir com a juventude que hoje toma as ruas e protesta contra a monarquia, vem se descolando dessa juventude cada vez mais e propondo uma nova conformação de governo na Catalunha, possivelmente se unindo com esses partidos capitalistas. Então, nós estamos discutindo aqui no programa uma série dessas alternativas que se mostraram totalmente imprestáveis para poder enfrentar essa crise capitalista, né?
Exatamente, né? Imprestáveis às vezes até pouco. Mas vamos lá, no governo central espanhol na Catalunha e por todo mundo, né, André? Se procura aí utilizar a pandemia para fortalecer uma ideia de unidade nacional que justificasse a retirada de liberdades democráticas, né? A aplicação de medidas de exceção e mais ajustes contra a classe trabalhadora e povo pobre. E as burocracias que estão nos postos dirigentes das grandes centrais sindicais, com a presença muito grande dessas forças políticas também imprestáveis que a gente estava citando aqui, elas compraram essa ideia, né? E elas se negam a desenvolver qualquer mobilização, elas atuam como um freio realmente, como em vários outros processos que a gente já vem debatendo aqui no podcast. Mas essa juventude na linha de frente das mobilizações atuais pode dar um grande exemplo para a classe trabalhadora espanhola, né? Para que não se aceite pagar pela crise com a cabeça baixa e para que efetivamente os trabalhadores avancem na sua auto-organização para lutar de forma independente, superando essa esquerda reformista e a burocracia sindical, que vão fazer de tudo para que elas não rompam a passividade, né?
E a gente tem um exemplo recente dos estudantes da Universidade Autônoma de Madrid, que anos atrás se mobilizaram a partir de 2018 também contra a monarquia e que geraram uma grande politização no país em setores da classe trabalhadora que começaram a apoiar as mobilizações da juventude. E hoje talvez o mais interessante seja que volte a surgir na Espanha esse movimento antimonarquista e que sim poderia tomar tintas mais anticapitalistas e abrir caminho para uma verdadeira esquerda, né? A esquerda no movimento operário deveria assumir um papel protagonista nessa revolta, denunciando junto com a juventude, né? Os trabalhadores e estudantes têm uma longa história de luta comum na Europa, a gente nem precisa falar aqui do Maio de 68, todo esse grande legado de unidade operária estudantil, denunciando, exigindo que a burocracia dos grandes sindicatos coloque agora de pé um movimento contra os ataques à liberdade de expressão e os direitos democráticos no Estado espanhol, mas também abrindo caminho para lutar contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o conjunto dos ataques econômicos dos capitalistas. Na nossa época, cada vez mais, a batalha pelas demandas democráticas da população estão estritamente vinculadas com a batalha contra os ataques econômicos dos capitalistas. São dois combates que devem caminhar juntos, né? E é importante colocar também que, nesse caso, nós estamos falando do Pablo Hasél, né, desse rapper, apesar das nossas diferenças estratégicas enormes com esse músico, né, que reivindica a repugnante tradição stalinista, faz todo tipo de calúnias contra os trotskistas, para nós é uma questão de princípio, fundamental defender todos aqueles que são alvos da violência e da repressão do Estado capitalista, né, das suas forças repressivas, policiais e militares, porque se trata de um ataque que vai voltar e vai atingir todos os setores populares e da classe trabalhadora. O Estado burguês se exercita militarmente para atacar os trabalhadores nos momentos de grandes ascensos, né, de combates, de revolução e contra-revolução. E nós, os trotskistas, nós estamos nos somando às manifestações na Espanha, ao lado de milhares de jovens, pela liberdade do Pablo Hasél, e enquanto aqueles que reivindicam a tradição stalinista, como a gente mencionou aqui, o Partido Comunista Espanhol, estão no governo criminalizando essa juventude mobilizada. Aí você vê as grandes diferenças de princípio entre essas tradições distintas, né? O trotskismo representando o legado do marxismo revolucionário e o stalinismo, a contra-revolução absoluta a esse legado marxista.
É, exatamente, André, isso tem uma coisa que é certa e que a realidade na Espanha mostra, né, e que é compartilhada por nós, é justamente a necessidade de construir uma esquerda de outro tipo, né? Uma esquerda anticapitalista, revolucionária de classe, nesse sentido, uma superação efetivamente marxista contra, inclusive, essa estratégia de derrota stalinista, né? E que, de fato, esteja ao lado das trabalhadoras e dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, dos imigrantes, de todos os setores explorados e oprimidos. E é por essa perspectiva que os nossos camaradas lá do Estado Espanhol, da CRT e da Agrupação de Juventude Contracorrente, que fazem parte, junto com o MRT, da fração trotskista, estão, nesse momento, lutando no seu país, apoiando a greve estudantil, promovendo chamados de assembleias em Madrid e outras cidades, e também fazendo política através do Esquerda Diário Espanhol e Catalão, onde se reivindica todos os dias um programa contra o desemprego, as demissões, o fechamento de fábricas, a falta de habitação e a miséria crescente, né? Ligando essa luta com o combate pelas demandas democráticas, como é o caso do fim da monarquia que a gente comentou aqui.
Exatamente, sim. Então, e para fechar esse programa, ligando, né, todo esse programa para que os capitalistas paguem pela crise, com a necessidade da anistia para os lutadores, para os presos políticos no Estado espanhol, com a luta pelo fim da monarquia, mais uma vez, temos que lembrar isso em pleno século XXI, e pelo direito de autodeterminação nacional, direito pelo qual os catalães vieram lutando nos últimos anos e sendo brutalmente reprimidos pelo governo central. Esse é o caminho, né, para a gente unificar as fileiras operárias com os setores mais empobrecidos da população contra a divisão que colocam os governos capitalistas, seja os de direita, como a gente viu, o Partido Progressista na Espanha, ou aqueles que se dizem, aí sim, os progressistas de esquerda, como são o PSOE, como o Podemos, que estão junto com a burocracia sindical para defender o status quo e toda essa violência estatal dos capitalistas. Nós vamos continuar seguindo aqui essa mobilização da juventude, especialmente se ela se liga, né, com as mobilizações da classe trabalhadora. E fechando aqui esse programa nosso do Ideias da Esquerda, lançando essa solidariedade internacionalista para toda a juventude que luta contra a monarquia na Europa, especialmente no Estado espanhol, e defende os direitos democráticos da população catalã.
André, vou só aqui romper um pouco o nosso protocolo e encerrar esse podcast de uma forma um pouco diferente. Queria agradecer ao Caio e a toda a equipe aqui que dá um suporte para a gente no podcast, que são companheiros e companheiras muito dedicados e que fazem uma pesquisa de alto nível aqui com a gente. Queria agradecer, então, dessa vez aqui, a pesquisa que o Caio fez para a gente poder ter esse podcast. Lembrando aí que se você, nosso ouvinte, quer saber o que está acontecendo no que existe de mais importante da luta de classe internacional, que a grande imprensa não trata, ouça o nosso podcast, compartilhe, divulga, porque aqui a gente traz.
Perfeito, sim. Então, essa é a nossa mensagem final aqui para terminar o programa. Até a próxima, pessoal!